tenho que entender tanto de economia, por que eu não tenho que entender de medicina também, já que vou indicar o melhor?
Principal índice da Bolsa de Valores.
A atividade econômica brasileira deu novos sinais de recuperação.
We will make America great again.
Terraço Cast. Entenda mais de economia e política do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. Binance, além de ser a maior corretora de criptomoedas do mundo, agora está no Brasil, é parceira do Terraço Econômico e traz a você o Terraço Cash. Quer comprar e vender suas moedas pela plataforma deles? É muito simples. www.binance.com.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 206, nós estamos recebendo aqui no Terraço Cast o pessoal do Grupo de Mercado Financeiro da Unicamp, que é uma entidade da Unicamp, e vejam bem que eu estou dizendo da Unicamp e não do Instituto de Economia somente, mas vocês vão entender ao longo do episódio. Uma entidade da Unicamp voltada para o mercado financeiro. Estão aqui comigo neste episódio o Paulo, que é o vice-presidente da entidade, e também o Pedro, que é colaborador da entidade. Fala, Paulo, tudo bem?
Oi, Caio. Maravilha? Meu nome é Paulo, atualmente sou vice-presidente do grupo e aluno do quarto ano do Instituto de Economia. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade e posso dizer que os membros da GME ficaram bem contentes com o convite feito.
Vamos então para o primeiro assunto do episódio de hoje. Pedro, conta um pouco para os nossos queridos ouvintes sobre a história da entidade, como é que ela surgiu e também como ela se posiciona agora.
Então, Caio, o Grupo de Mercado Financeiro da Unicamp, o GMF, ele surgiu como uma iniciativa dos alunos da Engenharia Elétrica e da Economia, quando eles se juntaram para formar um grupo de estudos voltado a conteúdos do mercado financeiro. Esse surgimento do grupo em 2012 foi algo muito natural devido à grande escassez sobre esses conteúdos nos cursos, tanto de Engenharia quanto de Economia e quanto a qualquer outro curso de graduação dentro da Unicamp. Então, foi algo bem natural que surgiu realmente com o intuito ali de desenvolver essa parte de estudos voltados ao mercado. Junto nessa formação, teve também o apoio de um professor de dentro da economia que auxiliou na formação dessa entidade que hoje é o GMF. Em 2014, uma outra frente muito grande foi realmente concretizada, que é talvez a principal frente do GMF hoje e que desde a formação dele foi uma das que a gente teve que sempre considerar como prioridade, que é gerar essa ponte entre o mercado financeiro e os alunos da Unicamp. Então, essa primeira frente voltada a esse nosso propósito, que é ser a ponte, foi o desenvolvimento de cursos pelos membros do Grupo de Mercado Financeiro naquela época para desenvolver um conteúdo bom e capaz de explicar certos assuntos específicos sobre o mercado que poderiam ajudar os alunos da faculdade no processo seletivo ou até mesmo para esclarecer algumas dúvidas deles que eles poderiam ter sobre o mercado. Então, em 2014, o grupo teve a honra aí de ser considerado um curso reconhecido pela extensão da pós-graduação da economia. Desde 2014 até hoje, eles são certificados e endossados pela Unicamp para todos aqueles participantes. Hoje em dia, a gente tem em torno aí de 250 a 260 alunos por semestre fazendo isso, mas a gente pode conversar um pouco sobre os cursos mais adiante. Em 2017, ainda falando um pouco sobre a história, surgiu aí uma das outras principais frentes do grupo para tentar, de alguma forma, continuar sendo essa ponte entre o mercado financeiro e os alunos da faculdade, que foi a CMF, né? A Semana de Mercado Financeiro da Unicamp, onde a gente entrou em contato com grandes nomes do mercado financeiro que trabalhavam em diferentes áreas do mercado para trazer eles para a Unicamp e juntar várias palestras ao longo de uma semana para que os alunos tivessem um contato mais direto com as pessoas que realmente estão ali todos os dias trabalhando com isso. Então a gente teve um retorno muito positivo também em 2017 sobre esse evento. No primeiro evento a gente trouxe Samuel Pessoa e Assaf Neto como alguns dos principais nomes aí que vocês podem conhecer. E ficou cada vez mais positivo o reforço que a gente teve e o retorno que a gente teve em cima desses eventos, exatamente porque as pessoas perceberam aí nesse momento quão grande é o mercado financeiro e quantas áreas são possíveis de você realmente estar trabalhando dentro dele. Então a gente sempre ouvia muito pessoal falar que às vezes não sabia que mercado financeiro podiam ter tantas áreas e que podia ser tão interessante algumas delas e que eles perceberam que o perfil deles poderia ser aplicado em alguma coisa de mercado. Então isso também foi muito gratificante para nós em 2017 e todo ano desde então a gente organiza essa semana. E em 2019, agora mais recente, o grupo sofreu uma certa expansão, né? A gente desenvolveu essa expansão do grupo para focar realmente em dar um novo passo com relação à capacitação interna dos membros, de uma maneira a realmente preparar eles ainda melhor para o mercado financeiro. Então realmente desenvolver projetos que a gente pode conversar mais adiante sobre como eles poderiam se desenvolver e melhorar também a qualidade operacional do grupo, que a gente percebeu percebia que com um número muito pequeno, às vezes o nosso alcance fora da faculdade poderia ser menor. Então, isso também a gente percebeu aí nesse um ano, dois anos que a gente já está nesse novo projeto, o quão grande foi esse crescimento e o como nós conseguimos alcançar muito mais pessoas desse modo. E eu acredito que também uma outra coisa que diferencia muito o grupo de mercado financeiro GMF de outras instituições voltadas ao mercado financeiro é que o grupo ele é muito diverso com relação aos membros. O que seria isso? O GMF, ele não é focado somente em um tipo de curso de graduação. Muitas entidades financeiras, no caso, elas podem ser voltadas somente a alunos da economia ou somente a alunos da engenharia. Quando o GMF, ele abre as portas dessa instituição, desse grupo de estudos, grupo de alcance da faculdade, para todos os cursos de graduação de dentro da Unicamp. Então, eu, por exemplo, sou do curso de estatística, nós temos muitas pessoas do curso de economia, muitas pessoas do curso de engenharia, tem gente da matemática aplicada, tem gente da física, todos eles no mesmo ambiente discutindo, e a gente percebe o quanto isso é enriquecedor para as discussões que nós temos, para os projetos que nós fazemos, porque diferentes abordagens são tidas pelos membros com o mesmo objetivo, e essa discussão enriquece muito o resultado final que a gente vai ver depois e que o projeto todo se desenvolveu, né? Então essa também é uma das grandes diferenças nossa com relação a outros grupos de mercado e que a gente percebe como sendo uma das nossas grandes forças em relação a isso.
Pedro, vou te contar que particularmente eu achei fantástica a interação entre os cursos que você apontou. Isso é muito interessante porque geralmente as entidades voltadas ao mercado financeiro, parece que elas ficam restritas aos cursos de negócios, às faculdades de negócios, e não necessariamente precisaria ser isso. Como você bem disse, ela foi iniciada por alunos da engenharia e também da economia, dada a carência de conteúdos que vocês observavam nessa direção nas grades de todos esses cursos, e hoje tem gente até da estatística, da matemática aplicada, o que demonstra que, de fato, estudar sobre mercado financeiro é uma coisa mais ampla do que as pessoas geralmente imaginam. E, de fato, bastante enriquecedora. A palavra é essa, né? No final das contas, né? É enriquecedora essa troca de experiências entre cursos diferentes, visões diferentes e, é claro, pessoas de cabeças diferentes, né? Orientações diferentes. Isso é muito válido, muito interessante, muito bacana de saber. Vamos, então, para o segundo assunto do episódio de hoje. Paulo, o Pedro contou pra gente na primeira questão um pouco da história da entidade. Conta pra gente agora quais são os aspectos que fazem com que quem está estudando na Unicamp, nesse momento, sinta que é agregador fazer parte do grupo de mercado financeiro.
Perfeito. Essa é uma ótima pergunta. Acredito que os principais diferenciais de ser um membro do grupo podem ser sintetizados em 5 principais pilares. O primeiro diz respeito ao contato direto com grandes nomes e instituições, seja via palestras, workshops e visitas técnicas. Tudo isso é muito relevante para criar network, ter uma exposição prática e dinâmica sobre o dia a dia de mercado e, principalmente, ter um contato um pouco mais direto com conselhos e dicas com profissionais de renome. Além disso, acredito que esse ponto é importante para mostrar aos membros as diferentes vagas que o mercado financeiro oferta, perfis e estilos de cultura entre as instituições do mercado. O segundo ponto seria a exposição a uma rede muito ampla de ex-membros do GMF, que hoje já atuam no mercado financeiro. Ajuda na parte de motivação, dicas para processos seletivos e como se diferenciar neles. O terceiro ponto, e que eu gosto bastante, é a parte de desafios. Temos desafios internos, onde recentemente estudamos algumas empresas do setor aéreo, do setor de varejo e do setor de planos de saúde, e também challenges externos, onde o GMF tem a tradição de participar e ter posições relevantes. Podemos citar alguns, como CFA Challenge, Constellation, o LTS Challenge, o BTG Experience e o Bank of America Challenge, focados muito mais na parte de equity research, seja na parte de montar relatório, mas também fazer apresentações. Outros tipos de challenge, como Safra Top Gestor, focado na gestão de carteiras, e também já participamos do IGC Challenge, com foco em fusões e aquisições. Nos últimos anos, modéstia à parte, nós tivemos posições bem relevantes em todos esses desafios citados. Isso contribui positivamente para a consolidação de conhecimento dos membros que participam e também na exposição a profissionais experientes. Além também de divulgar o nome da Unicamp, que é uma grande honra. O quarto ponto seria com a capacitação teórica interna, onde se tem a oportunidade de apresentar trabalhos e também aprender e preparar materiais exclusivos para o grupo, abordando temas variados, desde derivativos até valuation, análise competitiva, contabilidade e também um viés financeiro acerca das empresas. É importante, pois ajuda em processos seletivos, consolida o conhecimento e também que ele pode ser aplicado para a parte de desafios e nos cursos, e até mesmo na escolha de carreira, né, dos membros. Por fim, mas não menos importante, temos o desenvolvimento das tão faladas soft skills, que são tão relevantes quanto a parte de hard skills, onde os membros eles possuem um espaço para o desenvolvimento de oratória, visto que possuem a oportunidade de lecionarem um ou mais cursos, como de contabilidade, valuation, investimentos e derivativos, citado pelo Pedro, e ser multitarefa, visto que os nossos esforços na parte de divulgação e de estudos, eles demandam muito tempo. E que, sem sombra de dúvidas, esse é um ponto muito forte e que continuará a ser um imperativo para quem quer ir para o mercado financeiro. E também saber lidar com prazos apertados e com alto nível de qualidade. Olhando em perspectiva nos últimos anos, acredito que esses diferenciais impactam de um modo bem positivo na carreira dos nossos ex-membros. Isso pode ser evidenciado, por exemplo, na recente saída de alguns membros para algumas instituições, como o BTG Pactual e o Bank of America, nos mais variados segmentos, como Equity Research, IB, Renda Fixa, Corporate Finance e Gestão de Riscos.
Essa questão que você colocou na mesa, Paulo, a respeito das soft skills e também das habilidades técnicas que vocês colocam através de cursos para os membros, isso é muito bacana de ressaltar, e eu faço isso em todos os episódios que a gente já tem gravados com entidades estudantis. É muito interessante vocês sempre se lembrarem, vocês ouvintes, principalmente você que está na graduação nesse momento, que uma boa parte do que você vai carregar para a sua vida pós-graduação, depois que você sair da faculdade, envolve, além da carga técnica que você está adquirindo, os conhecimentos em termos de prática que você vai ter. Como saber conversar, como saber lidar com prazos apertados, o que provavelmente você já acaba aprendendo, né, com provas e trabalhos e tudo mais, mas como lidar com organização de eventos, como lidar com convidados, fazer lives, tem muita coisa. Eu até costumo brincar que é um teste interessante para você saber quem você deveria contratar no final das contas, é saber se a pessoa já foi estagiário, porque o estagiário ele sabe mais da operação do que às vezes a pessoa que está direcionando ele, né? Mas enfim, só um pequeno parênteses. Mas é muito bacana isso que você colocou, e até nós tivemos uma live aí uns tempos atrás com o pessoal da CEMOV a respeito justamente disso. Na prática, entidade estudantil, ela entrega para você, sim, deveria pelo menos entregar um conjunto de conhecimentos, de algumas habilidades técnicas que você não teria na sala de aula, ou não estaria tão acessível assim, mas também ela te entrega um conjunto de experiências que você vai levar para o resto da sua vida, porque são coisas que você aprende que é difícil você imaginar que você desaprenda isso ao longo do tempo. E é claro, como também já apontamos aqui em outros episódios de entidades estudantis, é o tipo de coisa que literalmente, e eu não estou exagerando, te diferencia no mercado depois que você sair da faculdade. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Pedro, no primeiro assunto você contou um pouco mais sobre a história do grupo de mercado financeiro. No segundo assunto, o Paulo falou pra gente qual é o diferencial que quem faz parte do grupo de mercado financeiro acaba tendo para a sua própria formação. E agora eu queria que você contasse para os nossos ouvintes quais são os diferenciais que o grupo de mercado financeiro da Unicamp oferece para a comunidade fora, para quem não está na entidade. E potencialmente agora, né, nesses tempos de pandemia, para quem está literalmente fora da Unicamp também. Conta para os nossos queridos ouvintes.
Bom, que ótimo, Caio. Acho que essa é a pergunta que realmente a gente pode voltar ali para o que é o principal objetivo do GMF, que é ser uma ponte entre o mercado financeiro e os alunos da Unicamp, não somente os membros do GMF. Então, nós temos várias frentes com esse objetivo, né, de trazer conteúdo para os alunos da Unicamp. Eu acho que o principal deles, eu já citei um pouco com você, são os cursos. Nós ministramos aí 4 cursos ao longo do ano, 2 por semestre, como eu já falei para você, de investimentos e valuation, e depois derivativos e contabilidade. faculdade. Normalmente a gente tem aí em torno de 250 alunos por semestre quando era presencial. Agora a gente abriu o EAD, a gente percebeu até um número maior, porque mais pessoas de fora tinham interesse em aprender com a gente, então foi bem interessante isso. A gente está ali em torno, acho que de hoje, de 260 a 270 alunos nesse semestre só para investimentos e valuation. E esse é realmente a principal abordagem para a gente trazer um conteúdo mais direto para eles. Uma parte mais teórica sobre onde eles conseguem identificar certos conteúdos que podem ajudar eles no desenvolvimento ali de conteúdos de mercado financeiro que podem auxiliá-los no momento de prestar o processo seletivo que é tão conhecido. Além de trazer conhecimentos básicos de macroeconomia no curso de investimentos e de renda fixa e renda variável que pode ajudar alguém que está pensando em investir o dinheiro, de alguma forma tentar fazer o dinheiro dele render e ter mais consciência sobre os riscos e as características específicas de cada investimento. Então esse é um dos nossos principais focos. Além disso, eu já tinha comentado com vocês, a Semana de Mercado Financeiro é uma grande frente do GMF. Ela vai acontecer agora na semana do dia 5 de outubro. Estão aí todos, caso queiram acompanhar, vai acontecer em 5 de outubro, mas também vai estar gravado e disponibilizado no nosso Facebook para aqueles que tenham interesse de acompanhar depois. A CMF é tão importante porque é realmente não só trazer um conteúdo teórico, mas trazer pessoas que já estão no mercado há mais de 20 anos, já são especialistas naquilo que fazem e trazer grandes nomes para vir conversar com os alunos. Nessa CMF em específico, que eu comentei agora que vai acontecer na semana do dia 5 de outubro, não tem como nós trazermos devido a toda a pandemia do coronavírus que estamos acompanhando agora, mas isso não impediu o GMF de conseguir grandes nomes, participação de grandes nomes, como por exemplo a Maite Leite, a CCO do Deutsche Bank, o Tony Volpon, economista-chefe da UBS, e o Luiz César Fernandes, por exemplo, fundador aí do Pactual e do Garantia, um dos fundadores, para falar com os alunos. Então a gente organizou toda essa palestra online para trazer conteúdos de diferentes áreas do mercado financeiro para falar com os alunos da Unicamp e no momento como vai ser aberto a todos também de fora da Unicamp. Outro grande foco nosso nesse momento é não deixar específico só uma semana de mercado financeiro para trazer conteúdo extra. Então quase todo mês nós temos aí normalmente duas lives por mês, trazendo conversas com grandes nomes do mercado também ao longo do ano. Então quase toda semana a gente tem algum papo com algum grande especialista de algum banco ou algum private equity ou algum fundo de investimento para falar sobre os mercados, somente sobre a trajetória dele dentro dos mercados e como foi, como ele se desenvolveu, quais foram as dificuldades dele. Porque a gente percebe claramente que isso é algo que não é discutido muito ao longo da faculdade e muitas pessoas podem, de alguma forma, no momento de prestar o processo seletivo, chegar às cegas lá e ter muita dificuldade em se desenvolver dentro do banco. Então a gente sempre tenta trazer essas características para ela, pelo menos, ter uma consciência melhor de como funciona o mercado financeiro e quais poderiam ser algumas dificuldades e necessidades mesmo dela antes de prestar, por exemplo, o processo seletivo. Além disso, outra coisa que a gente sempre tenta trazer é conteúdo através das nossas plataformas. Então, nós temos a plataforma do Facebook e Instagram, que estão crescendo muito, especialmente aí a partir daquele momento de expansão do grupo voltado ao operacional. Então, antigamente nós tínhamos ali em torno de 600 seguidores no Instagram, e agora nós desenvolvemos essa plataforma para realmente trazer recomendações sobre conteúdos que eles possam estudar, conteúdos que eles possam, por exemplo, assistir uma série que tenha alguns conceitos de mercado financeiro muito interessantes, ou até mesmo um livro recomendado por alguém que participou de uma live que a gente já tinha comentado antes, que foi recomendado. Tudo isso nós postamos no Instagram para a pessoa também ter a facilidade, o acesso a esses conteúdos, porque muitas vezes uma live que demora uma hora e meia pode tomar muito tempo de alguém que tem que estudar num período e trabalhar o outro meio período. Então também é uma forma clara que a gente desenvolveu para conseguir atingir o máximo de pessoas possível com relação ao mercado financeiro. Além disso, o grupo organiza visitas a bancos, não necessariamente só aos membros, mas nós alugamos um ônibus e levamos pessoas que tenham interesse da faculdade para os bancos para ter uma palestra específica com algum membro do banco que esteja mais sênior e saiba desses conteúdos que nós estamos abordando, por exemplo, nos nossos cursos, e fale com eles um pouco como o banco utiliza esses conceitos que eles estão aprendendo nos cursos para no dia a dia deles, né, no caso. Além disso, outra das nossas frentes, que eu acho que é uma das mais comuns, vamos dizer, entre todos os grupos de mercado financeiro, mas também uma das mais essenciais é a divulgação de estágios e eventos. Nós temos grandes parcerias com bancos e desse modo eles mandam, sempre que eles obtêm alguma vaga de estágio, a oportunidade para nós com a arte e nós divulgamos nessas plataformas, especialmente no Facebook e na nossa base de e-mails que nós temos cadastrados. E isso facilita bastante o contato dessas grandes instituições com alunos de grande qualidade que têm muito interesse em participar de processos seletivos nessas áreas. E eu acho que a última aí, já dando uma palhinha de uma próxima frente que a gente já está focando bastante também, são projetos sociais que nós estamos organizando para, além de conseguir já trazer conteúdo através de cursos, nós percebemos claramente que a consciência financeira, especialmente nos mais jovens hoje em dia, pode estar um pouco mais escassa e precisa de alguma forma ser desenvolvida. Então nós estamos aí com um projeto, está em versão beta ainda, mas está em desenvolvimento já, que é um projeto social para trazer conteúdos mais básicos, mais de consciência financeira para alunos ali do ensino médio, onde a gente possa realmente abordar esses conteúdos mais de forma básica e de forma mais descontraída com eles, mas que a gente consiga enraizar esses conteúdos neles, ou em alguns deles pelo menos, para que no futuro eles tenham consciência melhor sobre o dinheiro deles e sobre as rendas, que muitas vezes não é grande, mas que essa consciência básica de como funciona a renda e como eles poderiam otimizar ela, poderia fazer uma diferença gigantesca no longo prazo, e é isso que a gente quer fazer. A gente quer impactar essa comunidade de forma positiva, não importa se é através dos cursos, se é através das lives ou até mesmo desse projeto social que a gente está fazendo e está tão empolgado de conseguir organizar.
Nós aqui do Terraço Econômico, Pedro, nós também ampliamos um pouco mais esse tipo de conhecimento por meio de lives e tudo mais. Aqui no podcast nós fazemos um esforço todas as semanas para trazer conhecimentos, trazer convidados legais e discutir de temas. Então entendemos perfeitamente esse ponto que você falou de ter esses conhecimentos de uma maneira mais ampla, vamos dizer assim, né, em lives que duram uma hora e meia, e também em plataformas mais rápidas que a pessoa possa absorver aquele conteúdo de uma maneira mais rápida. Muito interessante. E outra coisa que eu achei particularmente muito boa é esse ponto que você falou, que vocês trazem pessoas que estão em determinadas instituições para contar do dia a dia delas. Porque esse tipo de coisa parece difícil de observar, mas é mais comum do que a gente imagina, né? A pessoa tem aquela coisa na cabeça, nossa, eu queria trabalhar no banco tal, queria trabalhar na instituição tal, e às vezes não tem ideia de que talvez encaixaria melhor, talvez teria uma condição melhor, vamos dizer assim, de se sentir melhor trabalhando em uma outra instituição que nem conhece ou que talvez nunca tenha ouvido falar. E no fim das contas, também um aspecto que vocês falaram, né? Algumas oportunidades que vocês recebem de instituições parceiras do grupo de mercado financeiro e vocês divulgam. Então, para além de todo o conhecimento que a pessoa pode absorver, não precisando fazer parte da entidade de vocês, vocês também colocam algumas possibilidades para que a pessoa tenha um contato cada vez mais real com instituições que provavelmente, a depender do interesse da pessoa, provavelmente ela vá trabalhar, inclusive, quando sair da graduação. Muito legal isso. E é dessa maneira, então, que nós vamos encerrando o nosso episódio de número 206 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Paulo, muito obrigado por vocês terem aceitado o convite. Eu acredito que vai ser muito enriquecedor e tomara que muitos dos nossos queridos ouvintes procurem vocês nas redes do Grupo de Mercado Financeiro da Unicamp. Um abraço.
Caio, novamente, quero agradecer pela oportunidade. Espero que o pessoal tenha gostado do bate-papo e que tenha entendido um pouco mais sobre o Grupo de Mercado Financeiro da Unicamp.
Gostaria aqui de deixar só dois adendos. Na verdade, um é um abraço para o Pedro Lula Mota, do Terraço Econômico, que fez essa ponte para que esse episódio pudesse ser gravado. Isso aconteceu depois que ele publicou a grade de programação da Semana de Mercado Financeiro, que foi falada aqui nesse episódio. Vocês podem procurar, está lá no canal do YouTube do Grupo de Mercado Financeiro da Unicamp. E, inclusive, o segundo adendo que eu quero fazer é ligado com esse primeiro. O Pedro compartilhou isso, né? E falou, nossa, né? Vocês veem aí, né? Olha só o pessoal da Unicamp, vocês falam tanto que não pensa em mercado. Então, o que eu queria deixar de mensagem final para vocês, que abram sempre a cabeça. Parem com essas generalizações de tal instituto de economia só pensa em tal coisa, tal instituto de economia não pensa em tal coisa, porque eu não sei vocês, mas eu sinceramente fiquei positivamente surpreso com o tanto de contato que o grupo de mercado financeiro da Unicamp tem com o mercado e o tanto que essas capacidades a serem desenvolvidas, técnicas e de soft skills que foram apontadas aqui nesse episódio, contribuem realmente positivamente para que as pessoas da Unicamp tenham acesso ao mercado financeiro e possam nele trabalhar. Então, digo novamente, parem com essas generalizações, porque no final das contas, às vezes é só falta de conhecimento mesmo do que realmente acontece ali. Com esse pensamento aí, essa semente plantada, que nós vamos nos despedindo então. Muito obrigado a você que escutou esse episódio na esteira, escutou no carro, no intervalo do seu home office, escutou em qualquer deslocamento ou um negócio legal aqui que me contaram recentemente. Tem gente que escuta o nosso podcast lavando louça, bacana, pode escutar, não tem problema. Queremos aí ser uma agregação de conteúdo maior aí para você nos seus intervalos, deslocamentos e atividades frugais. Se você gosta do nosso podcast, passe adiante, sem dó, fica tranquilo. Quanto mais pessoas aqui, mais estimulados a voltarmos todas as semanas, nós ficaremos. Siga-nos em todas as nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Twitter, no WhatsApp, no Facebook, no LinkedIn, no Telegram, nós estamos em todos os lugares. É só procurar por Terraço Econômico que você vai nos encontrar. E é claro, não se esqueça que todos os nossos conteúdos estão lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica demanda e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.